assim, essa conversa me interessa. Não tenha pressa e escute, essa conversa me interessa.
Alô, amigos da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa, edição 281. Nossa conversa de hoje vai ser com Humberto Cardoso Brasil. Humberto, seja bem-vindo ao Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox. Creio que será um assunto bastante interessante para quem se interessa por tecnologias assistivas. Fala um pouquinho, Humberto, sobre você, para que os nossos ouvintes possam lhe conhecer.
Bem, Paulo e caros ouvintes, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo já há algum tempo relacionado à acessibilidade. Bem, eu sou formado na área de engenharia e já há algum tempo me interesso por informática e resolvi fazer uma especialização sobre desenvolvimento de sistemas para a internet, para a web. E dentro dessa especialização, conhecendo o funcionamento da web, me interessou a questão da acessibilidade para deficientes visuais. Tanto é que o tema do meu trabalho dessa especialização foi acessibilidade na web, desenvolvimento de portais e sites acessíveis para deficientes visuais. E assim que eu concluí esse trabalho, eu comecei a participar de um grupo lá na Universidade Federal do Ceará, o grupo de acessibilidade, com a professora Ana Karina, e assim, me interessei bastante pelo me aprofundar nessa área, né, Nana, de acessibilidade. Então surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, e eu, ciente da dificuldade que as pessoas com deficiência visual têm, principalmente as pessoas cegas, têm com relação à acessibilidade do Flash, resolvi focar o meu trabalho em procurar soluções, né, procurar propostas de soluções para acessibilidade no Flash, que é um dos programas que é muito utilizado hoje em dia para criar animações interativas e objetos de aprendizagem.
Quer dizer que na época da engenharia você se preocupava em acessibilidade, mas de outras formas, né, Humberto?
É, eu terminei a engenharia e comecei a me interessar por informática, porque no curso de engenharia a gente trabalha muito fazendo os projetos com o computador. E eu acabei indo para o lado da computação. E acabei deixando a engenharia de lado e comecei a trabalhar com informática e comecei a desenvolver sites para a internet. Eu já trabalho com desenvolvimento de sites desde 1999. Então, já no comecinho, como se começou a falar em web, eu já estava desenvolvendo sites. Então, depois disso, eu resolvi fazer a especialização lá na UES, que era de desenvolvimento para web. E dentro dessa especialização foi que surgiu essa questão da acessibilidade, do interesse pela acessibilidade.
Certo. Mas aí apareceu alguém com deficiência na sua vida? Ou você teve notícia de alguém com essa necessidade? Eu queria fazer um pouquinho desse link, né, entre essa questão, porque normalmente é quem está no meio, né, ou quem toma conhecimento, ou quem enfrenta uma necessidade, né, de alguma solução, ou não. Foi naturalmente você percebeu que, né, pô, tem que construir um site que tenha acessibilidade para todas as pessoas. Você tinha escutado falar em Dos Vox ou em outros leitores?
Quando a gente pensa na web, a gente pensa na acessibilidade para todos, ou seja, todas as pessoas têm direito a acessar. Então eu comecei a pesquisar e verificar realmente. Encontrei o W3C, né, que é o site do W3C, que é aquele consórcio de empresas que trabalha em prol da acessibilidade, que vem fazendo trabalho desde 1999. E, coincidentemente, isso foi despertando na minha cabeça esse interesse pela acessibilidade. E eu conheci também a professora Ana Karina, lá na UFC, que também me apresentou ao grupo de acessibilidade.
Pronto, então, aí o link,
juntou,
né,
tudo. Entendeu? Então, eu acho que muito sim, do interesse vem do conhecimento através desse projeto de acessibilidade da UFC. Foi que realmente aí eu tive a oportunidade de conhecer alguns bolsistas cegos, como o André Luiz, entendeu? Entre outros, e foi aí que foi surgindo esse interesse mesmo realmente em trabalhar em prol da acessibilidade.
Humberto, lá na universidade, como em várias instituições públicas, eles estão usando muito o Linux, né? Lá no laboratório da UFC, era com Linux que o pessoal estava trabalhando?
É, com Linux também, certo? Só que, por exemplo, essa questão da acessibilidade em Flash, ela é uma coisa muito ampla. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o meu trabalho, eu dediquei agora essa primeira versão para o software para o Windows. Mas já estou trabalhando em versões para o Linux. Existem algumas limitações relativas ao navegador, ao Mozilla Firefox e à utilização do Flash e do leitor de tela. Então, são essas dificuldades que eu estou procurando trabalhar a partir dessas versões que eu estou desenvolvendo agora, atualmente.
Inclusive você nos solicitou, né, uma demonstração junto com a da comunidade, né, nós distribuímos nas listas sobre o seu projeto. Como é que foi o retorno, Humberto?
Olha, o retorno ele foi relativo, porque também teve esse período agora que foi férias, então foi assim, as respostas ainda não foram o tanto que eu esperava. Ainda continua ainda à disposição, certo? O nosso trabalho está no endereço www.humbertocbrasil.com.br/oa. Lá está disponível o objeto de aprendizagem e as pessoas interessadas também poderão mandar e-mail para mim, certo? Que eu passaria as instruções.
O seu projeto foi em cima de regra de três, né? Simples e compostas.
Foi,
exato. Fala um pouquinho, Humberto, para quem ainda não acessou ainda o seu trabalho, né? Qual era a proposta?
Bem, a proposta é o seguinte: inicialmente nós tínhamos um objeto de aprendizagem desenvolvido por um projeto da Universidade, do Instituto Federal de Educação lá de Santa Catarina, que era a regra de três. Esse objeto de aprendizagem ele foi desenvolvido em Flash, só que ele não era acessível às pessoas cegas. Então, o que foi que eu fiz? Eu estudei o objeto, vi didaticamente de que maneira eu poderia transcrever sonoramente esse objeto para que o ouvinte cego pudesse entender como funciona a regra de três. Então, não foi só a questão técnica do Flash, foi também a questão didática que eu tive que analisar e ver de que maneira um ouvinte que não pudesse ver pudesse entender as fórmulas, né, a questão da regra de três. Então, a partir daí, eu construí um novo objeto de aprendizagem que possibilita, por exemplo, que um leitor de tela, no caso, nós utilizamos o NVDA, pudesse ler o conteúdo do Flash, certo? E transcrever da melhor maneira possível para o ouvinte cego o conteúdo do educacional, o conteúdo do objeto.
Questão da navegação, tudo ok, né? Acho que a maioria dos meninos que analisaram a proposta fizeram boas sugestões, né?
Sim,
eu me estou lembrando de algumas que eu fiz com relação a permitir também a pessoa com baixa visão, né, ter a questão dos contrastes, enfim, a escolha do objeto de aprendizagem, né, da disciplina.
Todas as sugestões que eu recebi foram muito bem acatadas dentro das versões novas que nós estamos desenvolvendo. Esse projeto é apenas a ponta do iceberg, porque é muito grande, sabe? Eu acho que inicialmente a gente começou o desenvolvimento com pessoas cegas, para depois a gente vai lançar outras versões para baixa visão, entendeu? Essa questão das sugestões que você me passou, todas vão ser contempladas em outras versões. Versões para o Linux também. Então, esse é só o começo de um projeto mais amplo, que nós pretendemos desenvolver em parceria com as universidades que estiverem interessadas.
Humberto, durante a sua pesquisa, você visitou instituições de educação que utilizam a internet ou o próprio computador como uma ferramenta nesse processo pedagógico?
Visitei aqui a Sociedade de Apoio aos Cegos, onde foi muito bem recebido pela professora Rosélia, que me mostrou todas as instalações. Conheci todo o trabalho, a gráfica, né? Você mesmo me apresentou também aqui, né? A sala de aula. E também conheci lá na UFC o próprio grupo, né? Vi o pessoal do grupo de acessibilidade em ação, trabalhando e tudo. Assisti aulas, assisti seminários para professores cegos e videntes relativo ao tema. Então, tive uma participação legal.
Assim, o trabalho com relação ao aluno que não tem deficiência, você fez uma pesquisa, como é que os professores estão usando o recurso da informática? Pelo que eu vi em algum tempo atrás, né, enfim, as escolas aparentemente não estão utilizando bem o recurso pedagogicamente falando. Ou seja, se cria um laboratório de informática, mas onde o aluno vai ter acesso a esse laboratório de forma mais técnica do que pedagógica. Aqui, por exemplo, aqui na SAC, nós temos um professor, que é de sala de aula, né, ele acompanha o seu aluno ao laboratório de informática e o trabalho é feito de forma que faça o elo entre a tecnologia e a pedagogia, tá certo? Você tem alguma noção de como é que o pessoal está trabalhando? Ou seja, como é que um aluno que não é cego, ele pode acessar a internet e fazer um estudo através de um site ou de uma ferramenta que organize, né, todo o conteúdo, toda a programação daquele estudo?
Bem, atualmente nós temos o que nós chamamos de objetos de aprendizagem. Objetos de aprendizagem são conteúdos digitais que podem ser reutilizados várias vezes e de várias maneiras. Então, por exemplo, esses objetos de aprendizagem eles podem ser de diversas áreas: matemática, biologia, física, química, português. E esses objetos, eles ficam armazenados em que nós chamamos de repositórios virtuais, que são sites ou portais que funcionam como bibliotecas, que armazenam esses conteúdos. Esses conteúdos, eles são livres, estão dispostos na internet, para qualquer usuário possa fazer uso desses conteúdos em qualquer horário. Atualmente, eu vejo que existem algumas iniciativas, mas ainda precisa melhorar, ainda são poucas as iniciativas de utilização desses conteúdos. Os conteúdos existem para os alunos que são videntes, mas eles ainda não estão sendo utilizados a contento, certo? Então, esse trabalho também, no caso, voltado para o usuário cego, contempla também o usuário vidente, porque o objeto que eu desenvolvi, ele não é somente para o usuário cego. Ele busca atingir os dois públicos, tanto o vidente quanto o usuário com deficiência visual.
Ou seja, o professor faria a inclusão, né, em uma sala de aula sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Roberto, uma das reclamações... Oi, pois não.
Pois é, uma coisa só para ressaltar, Paulo, que é o seguinte, atualmente, como não há essa questão de acessibilidade em flash, o que é que acontece? Existem os objetos em flash para as pessoas videntes e os conteúdos de objetos que são para pessoas que não têm a visão são feitos em HTML. Então, existem dois objetos, a criação de dois objetos distintos, um em flash e um outro acessível aos cegos, mas que é disponível em HTML. A minha ideia é criar um único objeto que seja em flash e que seja acessível aos dois públicos. Esse é o foco principal do meu trabalho.
Foco principal, né? Roberto, uma reclamação que a gente ouve muito é com relação ao ensino à distância, né? As plataformas, principalmente para alunos que participam de cursos à distância nas universidades, tá certo? Você deu uma olhada nisso aí também?
Eu dei uma olhada rapidamente, mas é um assunto a se aprofundar mais, porque realmente existe, com relação à educação à distância, existe realmente uma dificuldade muito grande para as pessoas cegas poderem acessar os conteúdos que lá estão. Certo? Acho que também a questão da acessibilidade das próprias ferramentas, que não são tão acessíveis quanto deveriam ser e já poderiam ser, porque já existe com relação à web, a questão do desenvolvimento de portais e sites e ferramentas para a web, há muito tempo, desde 99, já existe um conjunto de diretrizes que possibilita isso. Falta apenas implantar.
Humberto, você tem em suas mãos a dissertação,
é? É, isso aqui é uma das cópias da dissertação, mas foi da primeira versão, ainda que
certo.
Depois ela foi...
Você tira alguma coisas. Coisa assim para repassar para os nossos ouvintes que você achou relevante, ou a parte da conclusão, ou... alguns tópicos dos objetivos?
Bem, eu acho assim, o objetivo foi realmente desse trabalho foi desenvolver assim, uma proposta de acessibilidade, diretrizes que poderiam tornar o Flash acessível. Não somente o objeto de aprendizagem, mas qualquer trabalho desenvolvido em Flash. Que, por exemplo, hoje em dia você acessa um site, uma pessoa cega acessa um site que tem um banner em Flash, uma propaganda em Flash, ele não consegue saber o que tem ali. Então esse meu trabalho, ele abrange o flash, não somente do objeto de aprendizagem, mas o flash como um todo. A importância dele é criar, é sensibilizar o desenvolvedor em flash para as ferramentas que o próprio flash já oferece, porque o flash oferece as ferramentas desde 2002. Só que os desenvolvedores, eles não têm a ciência de que essas ferramentas já existem dentro do Flash. Então, esse trabalho mostra como utilizar, quais são as ferramentas, como utilizar essas ferramentas para tornar o Flash acessível. A partir daí, nós desenvolvemos esse objeto de aprendizagem, que é o Regra de Três, certo? Que é uma maneira de demonstrar que realmente é possível a acessibilidade em Flash, baseado nas regras que nós propomos aqui.
Inclusive, a gente tem algumas dificuldades com relação à impressão de material em braille, né? Enfim, em função do custo, em função da demanda. A gente observa que o aluno com deficiência visual, às vezes, quando ele está na escola regular, ele tem dificuldade de receber esse material, né, através dos CAPs ou das instituições que fazem esse tipo de trabalho. E seria uma alternativa boa também, né, de redução de custos e de dinamizar o processo, né? Existem algumas escolas que o aluno espera um bom tempo a chegada do livro, do material didático, e isso aí vai acabar prejudicando no seu processo de aprendizagem, né?
Com certeza.
Humberto, e com relação a outros programas, leitores de tela, ao próprio DOSVox, você testou o DOSVox também com relação ao MonitVox, que é um leitor de telas que traz no próprio DOSVox? A gente tem dificuldades, por exemplo, atualmente no DOSVox com linguagem Java, por exemplo, JavaScript, né? Entendeu? Você pensa também um dia enveredar por essas questões de trabalhar com softwares também assim, como o DOSVox?
Sim, com certeza. Nós fizemos os testes com relação ao Flash e realmente o DOSVox, nesse estágio atual, ele tem, realmente o leitor de tela dele não consegue ler o Flash. Tanto é que nós partimos para trabalhar com uma outra solução gratuita que foi o NVDA, né, que atualmente está sendo bastante difundido. Fizemos vários testes com o NVDA, testamos com JAWS também, certo? Mas o NVDA ele foi escolhido assim como principal porque ele é gratuito. E nós pretendemos, sim, depois entrar em contato com a equipe lá do DOSVox para ver de que maneira a gente pode implementar o objeto para que ele possa ser lido pelo DOSVox. Eu fiquei sabendo que vai haver uma nova versão do DOSVox utilizando a linguagem Python, né?
Isso.
Que aí, com isso, provavelmente deverá resolver essas questões.
É, acho que a próxima versão, a 5.0, acho que ainda vai ser a última, né, na linguagem Delphi. Então, a partir das próximas, inclusive já tem gente já desenvolvendo, né, fazendo cursos, né, para que isso venha a acontecer. É, existe uma luta, né, hoje em dia, de alguns tempos atrás, com relação ao DOSVox, né, e os outros sistemas, e os outros leitores, enfim. Mas a gente defende o DOSVox porque é uma ferramenta que tem um peso filosófico, tem um peso sociológico, né, que colocou muitos de nós na informática foi através dessa grande porta chamada DOSVox. E também é um software gratuito dentro de uma universidade, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a UFC também tem parcerias, né, com a FRJ. Então a questão é manter todo mundo alinhado, né, nas suas possibilidades, né? É,
inclusive, eu cito dentro de um capítulo relativo a tecnologias assistivas o DOSVox. Além do NVDA que nós utilizamos, eu reconheço a importância do DOSVox e abrir um capítulo à parte dentro de tecnologias assistivas para falar sobre o DOSVox, a origem do DOSVox, como, né, como ele surgiu, os programas que compõem o DOSVox, o navegador WebVox. Então, eu realmente quis fazer também uma homenagem dentro desse meu trabalho também à iniciativa do DOSVox, que eu acho que é pioneira e muito importante, que não poderia ficar sem ser citado dentro do meu trabalho.
Muito, muito bacana esse depoimento, Humberto.
Tá, eu que agradeço.
Humberto, se os nossos ouvintes quiserem acessar, né, a sua dissertação de forma completa, ela está disponível
web? Ela estará disponível na web, no site da Universidade Estadual do Ceará, us.br, no mestrado profissional, que é o MPComp. Ainda não está disponível porque eu realmente colei grau agora no dia 27 de janeiro, então está muito recente ainda, vou ter que fazer algumas alterações para poder imprimir e disponibilizar para lá. Mas ela vai estar disponível, acredito que agora em março, até o final de março ela já vai estar disponível no site da UES, é o www.us.br. Lá dentro do site da UES tem um mestrado profissional de informática aplicada, computação aplicada. Então é só procurar o mestrado de computação aplicada, vai estar disponível lá.
Humberto, com relação a jogos, você já pensou alguma coisa? Porque nós temos os audiogames, né, que são os jogos que utilizam todo aquele processo de áudio, mas quem sabe você puder acessar no laboratório, né, o mesmo programa, o mesmo site, né, a mesma operacionalidade com um aluno cego e um aluno que não é cego, tendo o mesmo prazer de ouvir os mesmos sons, né, enfim, de tá seguindo o mesmo encaminhamento, digamos assim, toda a estrutura do sistema, né?
Não, é muito interessante. A ideia é da inclusão, ou seja, a gente não quer fazer, nosso princípio é de não separar. Ou seja, todas as pessoas têm que ter acesso ao mesmo conteúdo. Seja ele um conteúdo educacional, seja ele um conteúdo de diversão, um jogo. Então a ideia é justamente essa, é a inclusão, é todo mundo tendo acesso à mesma coisa. Não objetos, não conteúdos diferenciados. Como eu te disse inicialmente, esse meu trabalho é apenas a ponta do iceberg. Eu estou aqui plantando uma semente que eu espero realmente desenvolver através de parcerias com a universidade. Quero realmente que a coisa caminhe para que a gente possa abranger o maior número de conteúdos, o maior número de usuários. Mas aí é uma coisa que realmente eu não posso fazer só. Esse trabalho realmente eu implementei sozinho, fiz a programação só. É trabalho de equipe, eu comigo mesmo, mas eu preciso realmente de um apoio da universidade para dar continuidade ao trabalho.
Você é cearense, Humberto?
Sou cearense.
Está explicado. O cearense é arrojado, né? O cearense enfrenta sol, seca, enchente, tudo, e vai em frente. Eu já aproveito a Rádio DOSVox e o programa Conversa que Interessa para deixar aqui uma sugestão para aqueles companheiros que vão fazer a gestão do próximo encontro dos Vox, que acontecerá este ano em alguma das cidades propostas. Convidem o Humberto, né? Humberto pode ir lá no encontro dos Vox, apresentar uma palestra, mostrar o seu trabalho, enfim. Nós estamos aqui para isso, para divulgar, né, o que é de interesse da comunidade. Humberto, você tem algum e-mail onde o ouvinte pudesse entrar em contato com você, trocar mais ideias?
Certo. Meu e-mail é Humberto com H, cbrasil, Brasil com S, @gmail.com. Também tem humbertocbrasil@hotmail.com. Qualquer um desses dois e-mails, podem escrever que eu responderei com certeza. Quem tiver também interesse em conhecer o objeto de aprendizagem, me escreva que eu repasso as informações, o link, tudo direitinho.
Então, senhores programadores, senhores professores, pessoas interessadas na inclusão digital, né, não percam essa oportunidade de trocar ideias com alguém que tem os mesmos interesses que nós temos. Isso é que é bacana, viu, Humberto? Engraçado, o programa Conversa que Interessa, né? Ele traz essa luminosidade de as pessoas com as quais eu converso, que estão fazendo alguma coisa para nos incluir, são pessoas que realmente estão acreditando naquilo que estão fazendo. Não são pessoas que vão lá, fazem um projeto e depois esquecem esse projeto. O grande objetivo era só apresentar aquilo ali. Não, a gente percebe que você, como a professora Karina, como todos os outros que trabalham aqui nas universidades do estado de Ceará, né, quando fazem um trabalho de inclusão, elas querem que a coisa aconteça, que a coisa continue caminhando, não fica lá esquecido, né, nas bibliotecas das universidades. Parabéns, Humberto.
Tá, muito obrigado, viu? E é uma satisfação. Agradeço novamente essa oportunidade de falar sobre esse trabalho e vamos levá-lo adiante, né? Vamos continuar. Muita coisa a ser feita e eu quero contar com o apoio de todas as pessoas que tiverem interesse realmente em levar adiante esse projeto. Eu agradeço a todos.
E para finalizar, última pergunta, Humberto. Você tinha antes um conceito sobre uma pessoa cega e depois você modificou esse seu conceito após conhecer os laboratórios, conhecer o trabalho de uma pessoa cega no computador, ou não? Foi tudo normal, foi tudo natural? Você sempre acreditou no potencial dos seres humanos?
Olha, eu sempre acreditei no potencial dos seres humanos, mas eu não pensei que realmente houvesse uma superação tão grande quanto eu observo realmente, que eu venho observando dos meus amigos que são deficientes visuais, meus amigos que são cegos, e eu vejo que realmente é um processo de superação muito grande. Eu acho que isso é que leva a gente a tentar construir alguma coisa, a entrar realmente, quem começa a ver a questão da acessibilidade, começa a se interessar e começa a querer se aprofundar, e realmente é uma coisa que você não quer mais sair. Então, é uma coisa assim, o que estimula realmente é a garra, sabe? É o que essas pessoas especiais, tão especiais, têm, sabe, para superar todas as dificuldades que existem no dia a dia. E coisas que para a gente são banais, para eles eu acho que eles conseguem superar com uma força de vontade muito grande. Isso estimula o trabalho da gente.
Então conversamos com Humberto Cardoso Brasil, mestre na informática, inclusive, mestre, agora, né? E agradecendo a Ana Paula, que comandou aqui a máquina de som, o Alexandre Almeida, que nos ajuda nesse projeto do Conversa que Interessa, a Sociedade das Ciências aos Cegos, que abre essas portas, né, para o mundo, para que a gente repasse as informações, e principalmente a vocês, ouvintes, que mantêm a gente nesse projeto com a paciência e com a audiência de vocês. Até o próximo encontro. Ajuda os bons.